Rádio Show.
Olá, Leandro, como vai?
Tudo bem? Olá, tudo bem, Paulo Amorim? Como é que vai?
Você está bem?
Tô bem, cara, e tu?
Eu tô legal, cara, eu tô legal.
Você quer um café?
Não, obrigado. Sabe o que eu queria mesmo? Eu queria que você comentasse o que está tocando no fundo.
Estamos ouvindo Monks.
Monks, conhece Monks?
Yes. Não, não é Yes, é Monks.
É Monks. Eu conheço Monks. Mas não é o Monkeys, é o Monks.
Não, Monks.
Monks, Monks, Monks. Os monges.
Os monges.
Não os macacos, os monges.
Black Mountain, 1966.
Isso, cara! Quantos anos você tinha nessa época?
Nada, nenhum.
Nenhum,
eu sou de 84. Eu sou um filho da abertura política do Brasil.
Parabéns, Leandro. Você não sabe o que você perdeu.
Eu perdi. Perdi uma história e tanto.
Você perdeu uma história incrível, cara. Uma história impressionante, inclusive, da música.
Mas eu morreria.
E do futebol.
Eu morreria. Ditadura e Beatles ao mesmo tempo? Eu acho que eu morreria.
Rolava tudo isso. Eu tive que lidar com isso, cara. Tive que lidar com isso.
Lidou muito bem.
E depois na psicanálise, né? O cara acabou me dando alta, inclusive. Né? Eu já te contei essa história. Eu tive alta na psicanálise. Só eu, né? Impressionante. O fato que vocês estão ouvindo aí, Monks, que era uma banda radicada em Berlim. E é uma das bandas prediletas de quem? Dos nossos convidados.
No Duro?
É.
No Duro?
Sim. Carolzinha Chimese, olá, boa noite, como vai você, tudo bem?
Boa noite.
Eu sei que você gosta do Monks.
Sim, adoro.
Você gosta de ESG.
Muito.
Você gosta dessas coisas bacanas, né, Carolzinha?
Sim.
Carolzinha é artista plástica. E, entre outras coisas, faz umas artes bacanas. Faz cenário pra televisão, faz capa de disco, faz cenário de show. Já fez tudo isso pra mim, não é isso?
Sim.
É verdade. E a gente se diverte muito.
Muito.
A gente fica assim, com as dentinhas, tipo, coelhinhos, e ela pedala comigo às
fazendo
vezes.
Fazendo
vozes. É, isso mesmo. E ela pedala comigo, sabia? Ela pedala. Você já tá melhor?
Já tô melhor, e agora já podemos falar que minha mãe já tá sabendo que eu caí de bicicleta
tá bem,
semana passada.
Mas
que
você se recuperou muito bem.
Tá vendo? Tá tudo cicatrizado.
Não deixa nenhuma casquinha pra mim, cara.
Nossa, como é gostoso.
Puta, que delícia. O prazer da casquinha.
Eu tive que varrer a casa de tanta casquinha que eu tinha.
É? Você não guardou no vidrinho?
Não guardei no vidrinho.
Ah, entendi.
Porque só tem um vidrinho em casa, com um escorpião.
Ah, e ele tá vivo ou morto?
Não, tá morto,
tá
no formal.
Tá no formal, é?
É.
Ele é bonitinho?
Sim, é uma homenagem ao meu ascendente.
Ah, seu ascendente é escorpião?
É.
Por isso que você é tão sexual, é isso?
Ah, é?
É, parece que sim. O escorpião diz que é super sexual, não é isso?
Ah,
Carolzinha?
Pode ser.
Eu não sei nada, eu não sou astróloga. Nada.
Leão!
Leão.
Eu sei que hoje a gente trouxe um convidado especial do Rio de Janeiro. Na verdade, a gente não trouxe ele do Rio de Janeiro.
A gente não trouxe.
Ele mora no Rio.
Mora no Rio.
Mas ele está em São Paulo para lançar seu disco solo. Um dos seus discos solo. Porque ele por exemplo...
Por menos...
Não, vamos gerar outro assunto?
Quer outro assunto? Tá bom, outro assunto.
O assunto é Marcelo Calado. Boa noite.
Boa noite, Thunder.
Como é que você tá, meu velho?
Tô muito bem.
Tá felizão?
Obrigado. Muito feliz de estar aqui
em
São Paulo.
Muito bom.
No programa.
Você gosta de São Paulo?
Eu gosto daqui.
Você gosta dessa urbanidade desorganizada?
Eu fico, às vezes, um pouco apavorado com esse negócio todo, sabe?
Sei.
Acostumado com aquela praia, aquele negócio, né?
É.
Mas aqui é muito bom pra trabalhar, pra fazer coisa, então aprendi a gostar. E tem muitos amigos aqui, né?
Sim. Bom, se você ficar até o final de semana, domingo, a gente vai te levar pra passear na Praia Paulistana, do Rio Pinheiros, ali na ciclovia.
Que
pedala,
beleza.
Pedala, Marcelo.
Pedalo.
Aí é dos nossos. Palmas pro Marcelo, porque ele pedala. Muito bem, muito bem. Pedalar no Rio é legal?
Muito legal. Eu tenho, inclusive, uma Caloi 10, cara.
Você não tem uma Caloi 10?
Da idade dele.
Você tem uma Caloi 10?
Né? Que era do meu pai, porra. Ficou
que demais. Sabe que é um objeto, desejo inatingível nos anos 70, 80.
É incrível.
Tanto que em final dos anos 70, Leandro, eu queria uma Caloi 10, mas não tinha o picho ainda, porque era jovenzinho. E daí eu consegui comprar uma Peugeot, mas não era 10, era uma Peugeot. Uma Peugeot de competição sem marchas. Mas o que eu curti essa bicicleta, meu amigo, o que eu curti foi demais, viu? Então no Rio pedalar é legal.
Muito bom.
Você conhece Tom Leão?
Conheço Tom Leão de nome.
Tom Leão é um cara que pedala muito no Rio de Janeiro, ele sempre fala, olha, dá pra pedalar no Rio e dá pra pedalar muito bem no Rio. E eu tenho medo de pedalar em São Paulo. Estamos combinando de trazê-lo a São Paulo e levá-lo pra passear de bicicleta em São Paulo, porque é possível. Yes!
Claro.
We can.
Sim, eu só falo sim.
Marcelo, me diga uma coisa. Eu sei que você gosta assim de... Você gosta de música, um cara ligado à música, desde cedinho e tal. E você estava me contando uma história que você uma vez estava na praia e deu de cara com um monstro da música popular brasileira, o senhor Jardes Macalé.
Jardes Macalé.
O sensacional Jardes Macalé, que ainda é usado aqui nesse estúdio.
Ele é.
Há muito tempo. Ele ainda é um, vamos trazê-lo, viu?
Ele é a prateleira de cima ali, chama-se Prateleira Jardim
Macalé. Jardim Macalé. Onde tem os melhores livros.
Exato. Jardim Zanê da Silva.
Isso?
Não, da Selva.
Da
não,
Selva.
Da Silva. Não, da Selva. Tem isso, né?
Tem isso, tem tudo isso.
É no, como é que foi seu encontro? Aprender com ele? A nadar naquele disco.
Como foi seu encontro com o Jardim?
Meu encontro foi demais.
O primeiro,
O primeiro deles. Uhum. É. Primeiro deles, eu sou muito fã do disco, do primeiro disco dele.
Que tem Farinha do Desprezo?
Que é o que tem Farinha do Desprezo.
Maravilhoso.
Desprezo. Uhum. É, Revendo Amigos. Ixi. E coisas assim. Uhum. E Let's Play That, né?
Sim.
E é o disco que ele fez com um trio, né? Tocando tudo ao vivo. Ele, o Tuti Moreno e o Lani Gordi.
Sim.
O Lani tocando baixo e tocando violão.
Sim.
Não tem guitarra nesse disco.
É.
E, rapaz, eu fui falar com o Jardes. Isso foi isso. Eu devia ter uns 16 anos. Uhum. Foi no meado dos anos 90, 95, por aí. Sim. Cheguei, tava recomprando vinil, começando a recomprar vinil.
Claro.
Achei esse disco por R$2 no Largo do Machado.
Quer vender?
Não. Okay. Eu não vendo porque é dos meus discos prediletos
sim.
mesmo.
Sim, prossiga.
E aí, cara, fui falar com o Jardim Macalé. Ô, Jardim Macalé, porra, prazer te ver aqui na praia, cara. Ele tava sozinho na praia. Uhum. Porra, eu quero te dizer que você fez um dos discos que eu mais gosto de todos, que eu acabei de comprar agora em vinil, inclusive, aquele sim. do Tuti Moreno, do Lani. Ele, Lani, Tuti Moreno, aquela velharia, aquela coisa. Uhum. Não quis nem saber.
Estava meio cranky.
Tava. E aí eu fui correndinho pro lado, sentei.
Tipo, disfarçou, comprou balde de coco okay, e também.
Tá bom. Pra história fica legal, né?
Quando a gente trouxer o Jades aqui, a gente vai conversar com ele sobre esse lado crank dele. Porque existe o lado crank.
Porque é muito chato também a história. Não, os caras contam a história do outro. Ah, mas ele era legal, amável, simpático, atencioso com todo mundo. Não. Fui falar com o cara, o cara foi grosso comigo, o cara tava de mau humor. Foi legal.
Porque as pessoas ficam de mau humor.
Claro que ficam.
É normal as pessoas ficarem de mau humor.
Claro. E eu imagino, é isso que eu tava te falando, inclusive, porra. Imagino que, pô, o cara tava, de repente tava lançando um disco novo, aí vem o cara falar do disco de 1972.
Sim, sim.
Um dia eu falei uma pauta de jornal, relatos de crianças, agora adultas, naturalmente, que vão me relatar grosserias da Xuxa. O dia que a Xuxa foi mal-humorada comigo.
Eu tenho um relato. Ah, você já conhece meu relato com a Xuxa.
Exato, era isso,
meu
amigo. Foi muito,
foi terrível. Nossa. Ela foi avassaladora comigo.
Em breve, a biografia de Thunderbird com um capítulo à parte para a Xuxa.
Foi horrível. Quero mudar de assunto agora. Vamos ouvir música?
Vamos ouvir música.
Vamos ver então Farinha do Desprezo com o Jardim Macalé.
Desprezo, não, não me diga mais que é cedo. Quanto tempo, amor, quanto tempo tava pronta, que tava pronta da farinha do despejo. Já comi muito da farinha do desprezo, não, não me diga mais que é cedo.
Não me diga mais que é cedo, Leandro. Que beleza, hein? Tic-tic-tum, tic-tic-tum, tic-tic-tum. Que é? Que
elaboração,
esse Tuti Moreno, mano?
Monstro.
Que figura.
Monstro da bateria.
Então você pega um trio como esse, é imparável?
Imparável. Não, e você pode... Bom, vou pegar esse cara aí, botar aí pra tocar e ficar tranquilão.
E eles deviam se conhecer muito bem, né?
Eles deviam se conhecer muito
bem. A essa altura?
É.
Já tinham feito coisas em Londres e tal.
É.
Uau, hein?
E fizeram juntos o Expresso 2222 também, né? É o Tuti Moreno e o Lani também. Já aí tocando guitarra. O
Tuti também tá no disco do Caetano Transa?
Tá, também.
Com o Jardes.
O Jardes. A galera, turminha, né? Hein?
É. Lani maravilhoso, né? Lani maravilhoso.
Lani maravilhoso.
Daí eu cheguei pro Lani uma vez e perguntei assim, Lani...
Falou igual o Hebe agora.
Como é que é?
Você falou igual o Hebe agora. Maravilhoso. Pegou a Hebe.
Adoro a Hebe. Sim, adoro a Hebe.
Um beijo, Hebe.
Um beijo, Hebe. Enfim, o fato é que cheguei no Lani e falei assim, Lani, como é que era? Como é que era aquela época, assim, ele assim, era muito legal, muito bom, mas como é que foi gravar aquelas coisas com a Gal e tal, assim, adorei. E eu acho que é muito isso mesmo, era uma turma muito da pesada, né, verdade? Muito da pesada, cara.
O Lani, eu fui ver um show dele uma vez, eu tive o prazer de tocar com ele também uma vez, foi inacreditável, uma coisa absurda. Mas eu fui ver um show dele uma vez no Rio, naquela loja que tinha no Rio, Modern Sound.
Sim, sim. Lembra? Sim, certamente.
Lembra disso?
Lembro, eu fui, vi Mad Professor.
Dentro da loja. Eu me lembro que essa loja era uma puta numa loja assim, tal, não sei o quê, e depois fizeram uma reforma nela que fizeram um barzinho dentro da loja. Okay. Que aí você fazia show. Só faltava ter uma cascata com crocodilos, assim.
Crocodilos?
Porra, é como diria o Nelson Rodrigues.
Comprei muito vinil, por
favor. Pois é. E aí, fomos ver o show do Lani lá, aí chegou no final do show, fomos falar com ele, né?
Claro.
Pô, Lani, muito fã e tal. Pô, que bom, seu show. Aí ele virou e falou assim, que bom que vocês gostaram. Viva a gargalhada! Viva a gargalhada!
Demais, é demais, cara. Tô aqui no aniversário do Lani. Aniversário do Lani. Daí tava o Gil Held, que toca comigo sempre. E a gente tava com a formação dos Talentos Tarantinos, a gente foi fazer um som. Tal, né? Daí assim, olha pro lado assim, tem um cara tipo assim, ah, pode tocar aí. Assim, sobe aí, mano, sobe aí. Era o Liminha, velho.
Era o Liminha?
Liminha pegou a guitarrinha e foi tocar.
O Liminha toca essas paradas meio surf.
Ele adora, né, velho? Daí ele queria entrar na banda, cara. Eu não deixei, né?
Ele tinha uma banda, cara.
Sim,
com o Barone
sim.
E
isso, na banda na batera. Ele tinha uma música que chama Thunderbird.
Jura?
Que ele batizou no Supernova.
Foda.
Que foda, velho! Foda. A gente tem umas histórias, hein, foda. Marcelo?
Eu quero saber como
é que você chegou na música? Alguém te empurrou? Alguém te puxou?
Não, pelo contrário, cara. Eu até tive uma relação muito louca com música, assim, porque eu quase fui embora dela, assim.
Em que sentido?
Eu fui fazer economia uma época e...
Uau!
E aí eu não me formei em economia, larguei pra tocar, mas eu tinha uma dificuldade com esse negócio de ser músico mesmo, assim.
Sei,
só fazer música, sabe?
Sei.
Achava que não ia dar muito certo, que, enfim... Nem sei isso daí, na verdade. Estamos aí.
Tá feliz, Marcelo?
Tô feliz.
Então deu certo, meu velho.
É, tá certo.
Com a economia você não ia ser mais feliz?
Não, a economia não tinha nada que ver comigo,
isso,
cara. Realmente.
Graças a Deus. Um a menos na economia.
Pois é. Mas eu comecei na música tocando em bloco de carnaval no Rio de Janeiro, nos anos 80.
Você tá brincando? Sério?
Sério.
Tocando o quê?
O meu pai, ele tocava caixa de guerra... No bloco do Barbas, ele tocou um tempinho na Portela, mas não chegou a desfilar e depois foi tocar na São Clemente, que era a escola do nosso bairro, que é Botafogo.
Tem uma bateria impressionante.
É incrível. Não, é incrível. Eu desfilei depois, mais tarde, eu fui desfilar. É um negócio, cara, você sair na bateria na escola de samba.
É uma loucura.
Inacreditável.
É uma loucura.
Inacreditável. É a melhor parada que eu já fiz, assim.
Imagina.
Sensação, assim,
sim,
daquilo.
Catarse absoluta.
Catarse absoluta, cara. É, passa, cara, passa assim, né?
É uma loucura.
Mas assim, é loucuraça.
Sim,
assim,
sim.
Espetacular.
E você tocava o quê, né?
Eu tocava, primeiro eu comecei no repique, mas depois eu passei pra caixa.
É difícil, né, cara?
Repique é muito difícil. Na verdade, tocar repique mal é fácil, mas tocar repique
mas
bem...
Mas tocar direito...
É difícil. Tem que ter um swing da porra.
Tem que ter um belo swing.
Mas eu guardo a caixa, porque a caixa que faz, né? O...
Sim.
Que não para, que dá aquela liga de samba mesmo.
Isso.
Então eu me amarrava naquilo. Meu pai tocava caixa, tocava muito bem.
Você ia, assim, antes de entrar, você ia no surdão, assim, lá no fundão, pra...
Vou cumprimentar os amigos? No sul.
Não, só olhar o surdão, assim, olhar.
Olhava, claro, claro.
E assim, olha o surdão, não, tá aqui, surdo, tá tudo aqui no surdão. Tava tudo no surdão ou não?
Tava tudo no surdão. O surdo de terceira é um surdo inacreditável.
É um surdo e tanto. É um surdão.
É um surdo danado. Ele dá as quebradeiras, né, do samba, foda.
Isso, mole, não é mole não. É, mas, então você teve essa experiência... É uma catarse inevitável.
Inevitável.
Uma vez o Ivo Meirelles me convidou. Vamos lá, Mangueira, vamos sair. Toca no surdão. Eu falei, fiquei apavorado. Vai cruzar pra você ver o que acontece contigo.
É, não, cara, cruzar... Assim, antigamente ninguém furava a peça, né?
Furava,
de quem cruzasse, não, fizesse merda.
Sim, sei, sim.
Então manda largar, larga a peça.
Tipo, larga essa merda. Sim, imagina. Sério, uma coisa muito séria. É uma coisa é muito séria.
É sério, não, é sério. O nego muito leva sério. A sério a beça.
Mas tem que levar.
Tem que levar. Lógico, cara, tem que claro. Levar. Neguinho trabalha muito, né, naquilo.
Sim,
assim.
Sim.
É uma coisa
ensaia muito.
Também, ensaia muito. Isso. Eu comecei aí nos ensaios do São Clemente, sei lá, em pro desfile em fevereiro. Comecei aí, porra, em agosto eu já tava indo, sei
sim,
lá.
Sim, sim.
Todo final de semana eu ia.
Que barato, hein?
Se você fizesse um jogo de futebol por ano e treinasse 8 meses pra isso,
sim.
Você ia permitir erro de passe?
É, exatamente.
Não.
Então.
Eu não permito erro de passe nem treinando toda então, semana.
É, escola de samba. Mas é um futebol daqui a pouco. É uma flecha ali.
É uma flecha.
É uma flecha.
É. E é, não é mole não.
É uma das coisas mais legais que eu já fiz também.
É impressionante. Eu já saí
assim. Só que eu não saio na bateria, porque eu não tenho esse dom.
Eu nunca toquei na bateria. Eu já toquei surdão em bloco, isso que é muito legal. É tocar surdão em bloco é uma delícia, porque são três. Se você faz uma coisinha errada, não vai pegar legal.
Não,
então,
não
assim, mas eu lembro que chegou um momento, ficou no automático, assim, uma, era uma coisa, um coração, assim, é uma loucura, né, velho?
Enfim, eu saía muito em bloco, sim, cara, sim. Carnaval, eu fazia muito essas coisas. E eu, há anos que não passava o carnaval no Rio, assim.
Uhum.
Muito tempo mesmo. E esse ano eu passei.
Uhum.
E eu voltei a tocar, assim, em bloco.
Você quer dizer esse ano?
Agora? Esse ano agora. Esse
ano. Tá, entendi. Okay.
E aí eu, porra, voltei a tocar e foi espetacular, cara, é muito bom.
Você foi na escola e tudo?
Não, a escola não. Uhum. Fui só nos blocos mesmo. Fui todos os blocos que eu pude. Cara.
Fala uns, é porque o nome de bloco é sempre legal, pô.
Cara, tem o Simpatia Quase Amor.
Simpatia Quase
Amor. É um clássico.
Bonito de corpo.
Bonito de corpo.
Bonito de corpo.
Tem
Viemos
de Egito. Suvaco de Cristo.
Suvaco de Cristo.
Do Egito. Tem Me Beija Que Eu Sou Cineasta.
Ah, esse é demais. Esse é muito bom. Esse é muito
tem bloco pra cacete.
Tem
uns
blocos muito bons.
Não tem um que não sei, o que, meu louro.
A gente tinha um bloco durante anos. Eu e uma galera do Rio que era um bloco alternativo, que não sim. tocava samba. Era um bloco que era de improviso. Era um bloco de improviso. Você chegava, tocava o que quisesse, tinha eletrônico.
Uhum.
Uma galera lá do Rio chamava Charanga 3D.
Charanga 3D.
Ah, era o Cassim, era o Monjop, que é um cara lá do Rio também, do cacete. É, Bartolo, Léo, Massacre, quem mais?
Uma turminha da pesada.
Nervoso.
Nervoso, ia. Grande Nervoso. Sensacional Nervoso. Sim, é verdade.
Uma galera.
Sim.
O Bubu. Por
falar em Nervoso, você tocou com o Lafayette e os Samindões.
Toquei, toco hoje, voltei.
É?
Voltei para as coisas que eu deixei.
Que lindo. Eu vi show de vocês no Sesc Pompeia.
Eu tava lá nesse show. Quer sim. dizer, não sei se você, o que você foi, eu tava. Porque eles fizeram mais shows no Sesc Pompeia. E eu saí da banda um tempo. Por conta do Caetano.
Não, mas faz bastante tempo isso.
Então eu devia estar. Eu devia estar.
Foi espetacular. Tava nervoso.
Tava nervoso, Gabriel Tomás.
Gabriel Tomás.
Érica Martins, Renato Martins.
Sim, e o Lafa.
E Lafayette, o Melvin no baixo e eu na bateria.
Cara, espetacular o show. Eu adoro a Jovem Guarda, você entende que eu adoro. Eu vivi a Jovem Guarda. Você não?
Não vi. Eu não.
Ainda bem.
Eu não.
Porque, né?
Eu não.
Teria que ser via espírito jometente.
É, tinha.
Mas assim, cara, eu lembro de ver assim, o Erasmo Carlos na TV. Então, assim, a Jovem Guarda muito aqui, assim. E ver o Lafayette
eu adoro.
Impressionante.
Eu comprava também os discos do Lafayette.
Deve ser muito divertido, né?
Saber que eu ia tocar com ele. Eu adorava.
Sim, eu tenho LPs do Lafayette.
É, eu tenho.
Volume 6? Volume 8?
Não, volume 50. Lafayette apresenta o seu sucesso.
Isso, exatamente. Tem esses LPs da época, cara. Mas devia ser muito divertido tocar com
cara,
essa turma.
Cara, é divertido demais. Assim. Esses caras são muito figuras. Assim. Eu sou fã deles. Tem uma parada engraçada, porque eles são mais velhos do que eu. Eles são de uma geração acima da minha.
Uhum.
Eu sou de 79. Eles são ali de 72, 73, por aí.
Gabriel e tal.
Gabriel, sim. Renato, Nervoso, essa galera de 72, 73, por aí. E eu sou de 79. E eu ouvia muito, uma das bandas que mais me influenciou musicalmente foi o Acabola Tequila.
Sim.
Que é a banda do Renatinho e do Nervoso.
Sim.
O Little Quay eu ouvia demais
também.
Eu ia show do Little Quay, eu sempre tinha show no... Então, assim, eu acompanho o Autoramas também há muito tempo.
Sim.
É...
Banda guerrilheira.
Essa aí.
Muito guerrilheira.
E assim, fui ficando amigo, depois entrei pro Canastra, que é a banda que o Renatinho montou depois que o Tequila meio que acabou e tal.
Genial.
Pois é, gravei.
Rock and roll.
Rock and roll.
Básico.
É.
De raiz.
É.
Eu vi show do Canalha.
Do Canastra.
Desculpa,
do
Canastra.
Somos todos canalhas na banda.
Não, o Canalha é o João Carlos. Deve estar nos ouvindo agora.
João Carlos?
João Carlos
Albuquerque.
É ele.
Grande Canalha.
Mas assim, eu estava dizendo do Canastra, porque eu acho que eu fiz um som com vocês no Inferno. eu fiz uma participação, toquei duas músicas.
Eu não tava na banda, mas...
Não,
não tava.
Não, é, né? Não. Mas foi excepcional, viu?
Mas pode ter rolado isso aí.
É da pesada, viu, cara?
É da pesada.
E aquele festival que rolava lá no Rio, não sei se ainda rola.
O Ruído? Ruído.
Claro,
Ruído. Festival do Gabriel.
É, exato. Gabriel levou os devotos pra lá, velho. Ficamos hospedados num hotel na Lapa, que era foi uma coisa... Depois eu conto.
Tá bom.
É melhor. Olha só, mas me diga uma coisa. A primeira banda, como é que por quê e da onde veio?
Então, aí a primeira banda que eu tive foi com esse cara que tá na capa do meu disco, Gustavo Benjão. Ele é meu compadre, eu sou padrinho do filho dele, ele é padrinho da minha filha, enfim. E essa história é engraçada, depois eu conto. Mas a primeira banda que eu tive, chamava-se Manda Chuva, foi com o Gustavo e com o Felipe, que hoje em dia é historiador. Acabou de escrever a biografia do Dado Villa-Lobos.
Uau!
É.
Que coisa.
E, enfim, e aí começou assim, eu tava no colégio. Nessa época, foi um breve período que eu fui metaleiro, assim, de araque.
Foi metaleiro?
Assim. Foi uma meio de araque, assim.
Farofa?
Não farofa, eu gostava de umas coisas bizarras mesmo, assim.
Tipo...
Sarcófago. Aqueles discos de Sepultura, os primeiros. Gostava dos outros também, mas... Sepulturas,
os Sepulturas. Sarcófago. Gostou do Metallica.
Metallica, sim. Metallica, enfim. É. Eu gosto... Slayer, é metal.
Slayer é legal. Legal Slayer.
Não, eu gosto de... Gostava, e tem coisas que eu ainda gosto, assim.
Sei.
Mas tem coisas que eu não escuto mais.
Sim.
Mas eu fiz um caderno com uma colagem cheia de fotos do Sepultura... Do Metallica, do Sarcófago, do Êxodos, do, sei lá, essas coisas assim.
Sim.
E o Gustavo gostava mais de metal do que eu mesmo. E ele olhou esse caderno assim, a gente tinha acabado de entrar, o primeiro dia de aula, o segundo dia de aula, sei lá. Ele tinha repetido de ano e caiu na minha série, caiu na minha turma. E aí a gente não se conhecia, ele olhou aquele caderno e falou, pô, curte essas paradas? Eu falei, curto. Ele falou, pô, eu também, eu toco guitarra. Eu falei, eu toco bateria.
Ó. Oh.
É, vamos tocar.
É.
Aí fizemos a banda.
Quantos anos você tinha?
Eu tinha 13.
Uau, muito cedo.
Tinha 13 anos.
Caramba, cedíssimo, é
bem
cedíssimo.
Cedo.
Pô, que legal, cara.
É. Aí depois essa banda meio que foi se desfazendo, e aí eu fiz uma outra banda, que foi a primeira banda que eu considero mais séria mesmo, porque já tinha música, autoral, que foi o Carne de Segunda.
Carne de Segunda?
É. Que era... Que o Gustavo depois veio entrar.
Que tipo de som você fazia no Carne de Segunda?
Cara, o Carne de Segunda era um som muito louco, assim, até um pouco...
Vocês ouviam o que na época, assim? O que você ouvia? Falava assim,
a gente ouvia...
Eu tô perseguindo esse som.
Cara, tinham quatro coisas que a gente adorava, assim.
Certo.
Que pode dar um norte... do que poderia ser o som da banda.
É.
Que é, de coisa brasileira, Novos Baianos.
Ok.
Monstro. A gente adorava Novos Baianos.
A gente gosta.
É, tinha uma música, inclusive, chamada Novos Baleados.
Imagina.
Aí, Novos Baianos. Tinha uma banda gringa que a gente era muito fã, que não é muito conhecida, assim. É o Ween.
Ween?
É.
Ween?
W-E-E-N.
Não conheço?
Então, corre atrás dessa banda.
Tinha Eu vou correr atrás.
Um álbum que, pra gente, é meio seminal, assim. Se chama Pure Guava.
Grava?
Guava.
Guava?
É, de goiaba, né? Acho que é goiaba.
Tá,
pure guava.
Oh.
É. A gente gostava muito do The Meters.
Meters, pô.
É.
Demais.
E a gente gostava muito de James Chance and the Contortion.
James Chance and the Contortion. Me dá aqui um abraço, meu amigo. Me dá um abraço. Pelo amor de Deus, o cara conhece James Chance and the Contortion.
Não só conheço, como eu almocei com James Chance.
Você tá brincando comigo.
Não, tô falando sério.
Me fala essa experiência, pelo amor de Deus.
Vou te contar.
Eu sou um puta fã do James Chance and the Contortions.
É,
meu sonho é ter um saxofone e tocar tão mal quanto ele. No meio daquela banda maravilhosa, aquela quebradeira, aquela coisa. Ele é no wave.
No wave mesmo.
Não tem videoclipe, não, mano.
É isso aí.
É o seguinte, tem uns vídeos lá caídos, meio cortados na internet, porque eu não curto essa onda. Demais, James Chance, me fala isso.
Pois é, a experiência foi a seguinte.
Uau.
A gente foi tocar com o Caetano lá em Nova York.
Uhum.
E tem um grande amigo do Caetano que era um artista plástico dessa galera.
Ok.
Que ele conheceu através do Arto.
Sim, sim.
Que era do DNA e que, enfim, é da galera.
Sim.
E aí, cara, esse cara, a gente tava conversando com ele num jantar. E eu. Olha o Win aí, tocando aí. Essa aí. Essa música, inclusive, foi trilha do Bob Esponja, cara.
Ah, é?
Do desenho do Bob Esponja. O filme acaba com essa música.
Aí é glorioso. Foda.
Fantástico.
Mas aí, cara, a gente conversando com o maluco, aí eu e o Ricardo, né, que é o baixista do Caetano e o baixista do Amor, que também é fã, é meu amigo de longa data também, desde 14 anos também por aí.
Sim.
A gente conversando com o cara e o cara falando, ele falou, pô, a gente é muito fã do James Chance.
Uhum.
Aí o cara falou, ué, pô, vamos armar um almoço com ele amanhã, ele é muito meu amigo. Pô.
Vamos armar um almoço com o James Chance.
É, a gente almoçou com ele em Nova York.
Que figuraça.
E aí, cara?
Ah, ele ficou falando um
monte de maluquice. O que é aquilo?
Ele deu o disco novo dele, que ele tinha acabado de lançar. Fita, tiramos fotos e... Tem que até achar essa foto, nem sei onde tá isso.
Que incrível, cara. Marcelo, que legal, cabelo, velho. Assim. Ele é um dos caras mais legais.
Ele tinha muita caspa.
Ele tinha caspa, é? É excesso de proteínas. É isso? Excesso de proteínas. É proteínas e gorduras saturadas. Pronto. Provocam caspa. Tá, é verdade. Puxa, você já viu um show do James Chance?
Não, mas aí eu tenho outra história boa
também. Ele
tocou na virada?
Tocou na virada de São Paulo e eu não consegui ir, velho. Não foi anunciado. Foi tipo assim, não fala pra ninguém, hein? Eu sou contra essas coisas.
É, claro.
Porque, porra, os grandes fãs do James Chance acabaram não indo. Quer dizer, eu e você, no caso.
É.
E a Carolzinha, óbvio. Porque você também gosta do James Chance, certo?
É.
Sim.
Eu conheço.
Não, mas você vai pensar. Coloca o James Chance no Contortions, pelo amor de Deus.
Vamos lá.
Coloca uma do disco Bye.
Vamos ver se tem aí.
Que é aquele disco que tem aquela mulher com biquíni.
James Chance.
Tá, não.
Jaime Mudança.
Bye.
Jaime Mudança e os contorcionistas, é isso?
Pô, vamos fazer essa banda, bicho. Vamos fazer essa banda.
Vamos fazer, tá feito.
Tá feito.
Posso tocar sax?
Claro. Claro.
Olha lá, olha lá.
Design to Kill.
Ah, boa. Isso é sensacional. Essa banda tá nos 1001 discos pra ouvir antes de morrer. Então já.
De morrer de rir, de morrer de prazer.
Então já ouvi, já.
Cara, posso genial, James. Cara, James Chance, mano. Puta, vamos montar essa banda, então. Jaime Mudança.
E os contorcionistas.
Tá firmado esse contrato.
Tá firmado.
Eu toco baixo. Não.
Eu toco bateria.
Não, você toca bateria.
Eu toco bateria.
Eu posso fazer uns vocais malucos.
Podemos.
E soprar um sax.
Ah, desculpa.
Né? O que você acha?
Eu acho maravilhoso.
Ou então eu toco baixo. Eu
acho maravilhoso. Você sabe que a ideia...
Eu toco guitarra.
Essa galera do... Mas é mulher tocando guitarra nessa banda.
Sim, sim.
É mulher.
Incrível.
Então pronto, tá feito.
E a ideia do No Wave era muito isso, né? Uh-huh. Você pegar o cara que era cineasta e fazer uma banda. E ele vai fazer uma banda. E quem era o baterista faz o cinema.
Exatamente.
Enfim, era tudo meio isso. É. Tinha essa parada.
Mas é incrível, né, cara? Puta, que legal, Marcelo. Pô, você conseguiu tantos pontos no nosso quadro de pontuações.
Não, ele foi parar na prateleira Jardim Macalé.
Na prateleira Jardim Macalé. Não só por isso, óbvio, mas assim, o James Chance foi foda.
Não, deixa eu te contar uma outra parada. Eu tava em Paris, fazendo show com o Caetano também, e tinha tido um show dele um dia antes, num lugar que eu tava andando na rua.
Sim.
Olhei e falei, cara, show do James Chance, eu olhei a data, era um dia antes, ele tinha acabado de chegar. Mas aí eu fui lá e arranquei o cartaz, peguei pra mim.
Pegou pra você? Trouxe pra casa?
Tá lá em casa.
Claro, orgulhosamente.
Quadrado, devidamente.
Tocou na virada cultural ano passado e ninguém ficou sabendo, eu fiquei sabendo um dia depois, falei, que sacanagem.
Sacanagem.
Malditos curadores.
Malditos curadores.
É. Curador foi de bom, não começava com cu. Enfim, vamos lá, adiante. Vamos
fase.
Porque assim, não acabava com dor.
Então assim, rolou o Canastra, rolou o Lafete dos Tremendões. Como é que chegou na Banda do Amor?
Ah, tá, então vamos lá. Aí, do Carne de Segunda, eu acabei entrando também no Canastra simultaneamente.
Sim.
E o Lafayette veio no meio disso também.
Jovenzinho.
Era jovem. E o do Amor, o Carne de Segunda acabou.
Aham.
E aí a gente ficou meio sem banda autoral.
Sim.
A gente ficou meio sem banda autoral. E a gente fazendo música, todo mundo fazendo música. O Gustavo compõe a beça, eu faço minhas músicas também, o Bubu também. E o Ricardo também. E a gente, calhou da gente, de ser uma época que a gente estava acompanhando muita gente. Nós quatro. Acompanhando o Lucas Santana, acompanhando
Sim,
a Nina Becker. Pô, a gente era a banda, a Silvia Machete também. A gente era a banda meio de uma... Uma galera, a gente falou, cara, a gente precisa montar uma banda de novo, bicho. Por que não?
Lógico.
E aí criou-se o Do Amor.
Entendi. E que é, originalmente é formada por?
Porra, Marcelo Calado.
Certo.
Gabriel Mael, Gabriel Bubu.
Bubu.
Gustavo Benjão e Ricardo Dias Gomes.
Ok.
É isso.
E funcionou muito bem.
Funcionou muito bem, a gente toca junto desde muito cedo, né, cara?
Tá.
E a gente é amigo. O Gabriel eu conheço desde 4 anos. Eu conheço o Gabriel há 31 anos, 32, né?
Ou seja... Você sabe o momento certo de mandar tomar no cu, assim. Tipo, oh, vai sabe, se fuder, vai se fuder!
É tão engraçado isso, rapaz. Vai porque, se fuder. Cara, eu e o Gabriel, a gente quase...
Torce pro mesmo briga. Time, por exemplo?
Ele não tem time.
Ele não
ele
tem
diz que
time.
Torce pro Napoli.
O Napoli, é?
É, porque... Do Maradona. Era por causa do, do Maradona, sei lá. Ou é por causa do sorvete napolitano. Ele inventa uma...
Isso aqui. E como é que chegou... Como é que vocês chegaram no Caetano? Você pode chegar e falar assim... Ah,
então...
Sabe, uma tive uma ideia. Sabe, é, tipo assim, ó. Ah, sabe, eu acordei hoje, tive uma ideia. Vou acompanhar o Caetano Veloso. Não é uma coisa muito comum.
Não. Mas eu acordei um dia e tinha um e-mail falando... Você quer acompanhar o Caetano Veloso?
Putz, grila. E você falou o quê? Vou pensar... É, claro. Você falou, topo!
Topo Gigi, claro.
Topo Gigi, total, né? Que beleza.
Rapaz, o negócio do Caetano foi o seguinte. Quando eu conheci... Quando a gente montou o Carne de Segunda, uma das grandes bandas também, eu falei... Eu esqueci essa referência, que é importantíssima.
Diga lá.
Eu falei quatro,
sim.
Tem uma quinta, qual? Que é uma banda chamada Mulheres que Dizem Sim.
Mulheres que Dizem Sim? Lá do Rio?
É, lá do Rio.
Eu acho que eu conheço essa banda, hein?
É.
É.
É uma banda ali de 90, foi formada em 91, mas gravou o primeiro disco em 94, até pela Warner.
E, mas eles vinham de outras bandas, não vinham? É uma banda absolutamente novinha.
Não, é uma banda nova.
Tá, ok.
Talvez consiga. Eles... É o Pedro Sá,
tá.
O Domênico Lancelotti, o Maurício Pacheco e o Palito.
Tá, ok.
Eles agora até voltaram e eu que vou tocar no lugar do Domênico, porque o Domênico não pode, não, enfim, aí eu vou no lugar dele.
Sim.
Agora, domingo, em Salvador, inclusive.
Ok.
E essa banda era uma banda que a gente gostava muito. É, o Pedro Sá, irmão do Jonas, que é um cara que a gente toca também desde de sempre, desde 14 anos de idade, Jonas Sá.
Uhum.
É, e o Pedro Sá, eles são muito amigos do Moreno. Pedro Sá é amigo do Moreno de infância.
Certo.
Então conhece o Caetano desde que tem 7 anos de idade.
Ok.
E é um excelente guitarrista, excelente músico. O Caetano chamou uma época o Pedro para acompanhá-lo nas turnês. E depois que ele fez os trabalhos lá com o Jax, não sei o que, ele começou a ter a ideia de ter uma banda enxuta de baixo, guitarra e bateria. E queria...
Excelente ideia de que vocês passaram.
Muito boa.
É.
Ele tem, né, ele sempre se vai, ele vai querendo coisas novas, assim, né? Ficou muito tempo com o Jax, que é aquela banda grande, cheia de percussão, e queria fazer um negócio enxuto, com 3 músicos. E queria que um dos músicos tocasse baixo e teclado. Porque ele tava com saudade de ter teclado na banda, mas não queria um cara tecladista que ficasse tocando sempre, entendeu?
Entendi.
Queria que fosse uma coisa... O Ricardo é tecladista, é pianista de formação e depois migrou pro baixo.
Uhum.
E aí o Pedro, o Caetano falou isso, e o Pedro falou, vou chamar o Ricardo, e aí depois me chamou. Porque acho que achava que tinha liga, assim, o lance de eu tocar com o Ricardo, e o Pedro me conhece também há anos e anos e anos. É, sabe das coisas que eu gosto, das coisas que eu escuto. E aí o Pedro me convidou.
Como foram os primeiros ensaios?
Cara, foi incrível, porque assim, o negócio, assim, eu fiquei um pouco preocupado, né? Porque você fica, caralho...
Eu ia ficar histérico.
É, eu vou tocar com o maluco, porra... Eu já tinha conhecido ele, eu já conhecia o Caetano, assim. Eu conheci ele jogando ping-pong, assim, engraçado.
É,
assim.
Mas ping-pong é uma coisa, subir no palco é bem outra, né?
E aí você fica um pouco naquela tensão, assim, e tal. Mas, cara, de imediato, assim, eu me lembro que a primeira música que a gente pegou, o cara mostrou a música, o Caetano mostrou a música, e ele já tinha uma ideia de uma levada pra parte A da música, assim.
Uhum.
E ele falou a ideia... E, cara, eu fiz na hora o negócio, aí o negócio andou, a música foi indo já, e a segunda parte eu já desenvolvi com outra parada, não sei o quê. Ele falou, é isso, perfeito. Aí o negócio foi assim, aí isso já deu aquela quebra de gelo que você já se sente, pô, não, é isso aí.
Que legal.
É uma banda, o Caetano é o Caetano, mas é mais um cara da banda aí, troca ideia e totalmente aberto.
Que bom pra vocês e pra ele, né? Fica assim de passagem, porque daí rola um entendimento, rola um respeito, rola... Né?
É, rolar uma amizade, assim, a gente virou amigo mesmo.
E quantos discos já com o Caetano?
A gente fez 3 discos de estúdio e mais 3 ao vivo.
E as turnês, cara?
Ah, as turnês são mais baratas.
Fala aí.
Acontece essas coisas, você almoçar com James Chance. Ah, muito maneiro, cara. Você vai tocar em lugares, porra... inacreditáveis, que eu nunca sonhei de ter ido e de ter tocado, assim, em palcos inacreditáveis, assim, sabe? A gente tocou naquele palco, porque a gente tocou no Canadá, naquele palco clássico que o Neil Young fazia uns shows lá, Macy Hall, eu acho. Cara, é um palco bizarro, assim, que só os caras de jazz tocavam todos, assim, antigo, assim, você fala, cara, eu tô tocando nesse lugar.
Sim.
Meio. Mas é muito bom, muito bom. O turnê é fantástico. Eu já tô com saudade. Tô com uma saudade absurda.
Ele está lá em Israel com o Gilberto Gil.
Ele tá em Israel com
o
Gil.
Um polêmico show que o Roger, o Roger Waters falou assim: não, vai fazer o show. Ele falou, não, eu vou fazer. Então ele foi lá, foi visitar, né? A Palestina foi. E já se manifestou, inclusive, falou assim, pô, realmente o que tá rolando aqui é um absurdo e tal.
É.
Pois é. Uma vez ele me falou assim. Eu tava assistindo um show de uma banda que eu adoro.
Uhum.
Mas dessas bandas que ou você gosta ou você não vai gostar mesmo. E era show do Wilco. Pois é, vai velho! Lá. Eu tava lá no show do Wilco. Que legal, os caras estão tocando e eu tô aqui. Tá, acabou o show, assim, eu olhei assim, tava cantando do lado. Assim.
Então.
Ele falou assim: aí, Tandy, gosta do Wilco? Eu falei: cara, eu gosto pra caralho do Wilco, assim. São meus amigos, eu ajudei a fazer trazer esses moleques pra cá e são bons mesmo.
Mas o Wilco foi uma referência na época que a gente que ele teve essa ideia de montar a banda C.
Sim.
Foi, ele tinha acabado de ver o show do Wilco e de ouvir o disco do Pixies. Tá. Na BBC.
Sim, sim.
Né? Tem um disco do Pixies na BBC, não tem?
Pill Sessions,
né? Pill Sessions, acho que é isso.
Uhum.
E ele tava louco com esse disco do Pixies, o Pedro Sá mostrou esse disco.
Puta,
pra ele,
que
ele
legal
adorou.
Saber disso.
E ele tinha ido no disco do Wilco e.
No show do Wilco. Lá no Rio de Janeiro.
Do Wilco, no show do Wilco, qual no Rio você de tava.
Isso.
E teve o lance do Fire. Teclado. E o lance do teclado veio daí.
Puta que legal.
Ele se ligou nessa que parada. Demais. Caralho. Teclado, né? Puta, saudade de teclado.
Absolutamente sensacional.
Eu lembro dele falando isso pra mim.
Sensacional.
E eu não conhecia o Wilco. Eu conheci pelo Caetano, sabia?
Daí você foi atrás.
É.
Você ouviu o Mermaid Avenue?
Não, é o
que
de
é o
novo?
Billy Bragg com o Wilco.
Billy Bragg eu gosto.
Billy Bragg é sensacional.
Billy Bragg eu gosto.
A gente vai tocar daqui a pouco. Eu queria saber do seu trabalho solo. Você lançou Han Solo volume 2. Explica o porquê o volume 2.
Explico. Na época que eu tinha essa banda, o Carne de Segunda, a gente ensaiava na casa da minha avó, a qual tem uma foto no encarte, inclusive, depois quando você abrir, você vai ver. E nessa casa, eu morava lá, com a minha avó e com meu pai na época, era uma casa antiga em Botafogo, a gente ensaiava lá e os camaradas deixavam os instrumentos de harmonia a semana inteira lá. O contrabaixo, o teclado, a guitarra, os pedais de efeito, os amplificadores. E quando, em 96... eu não sabia ainda dar nenhum acorde no violão e na guitarra. E eu pegava essas
coisas. Basicamente percussão.
Era percussão, era só percussão. Mas eu tinha interesse em pegar aquele negócio, ficar tentando tirar coisa. Eu lembro que eu ficava tentando tirar as músicas do Nirvana, do Ramones. Conseguia algumas coisas e tal.
Começou bem.
E aí, cara, eles deixavam isso durante a semana lá e eu ficava fazendo experimentação maluca e gravando num cassete. E fazia umas coisas doidas, assim, de estéreo, fazia loop na vitrola, aí gravava umas coisas com a rotação errada da vitrola, fazia um solo de bateria interminável, que eu pegava umas bacias, botava, cara, fazia umas maluquices.
Certo.
E muito com coisa de efeito do guitarrista, batucava no baixo, sabe? E aí eu virei pro Gabriel, esse meu amigo de anos e anos e anos, e falei, ó, um dia eu peguei, fiz uma fitinha e falei, ó, meu trabalho solo. Aí ele virou e falou assim, ó, o teu trabalho Han Solo.
Aí virou a piada
Genial,
interna.
Virou uma piada interna.
Ok.
Aí agora, pô, vou fazer o meu primeiro trabalho solo mais sério, assim, né, com canções, já sabendo dar acordes e fazer alguma música. Não muito rebuscada, mas... Enfim.
Uhum.
E pensei, bom, que nome dá? Aí eu pensei nessa piada interna, que não tem muita graça, mas, porra, decidi chamar o meu trabalho Han Solo volume 2.
E você tá viajando algumas cidades pra divulgar esse disco?
Exatamente.
Onde você tocou já?
Eu toquei no Rio, na Áudio Rebel, foi lançamento lá, foi bem legal.
Áudio Rebel?
Áudio Rebel.
É um lugar legal?
É o melhor lugar do Rio de Janeiro.
É o melhor lugar?
Hoje em dia.
Ah,
é Áudio Rebel e o Circo Voador. Como o Circo Voador é para coisas maiores, assim, não tem condição de fazer no Circo Voador ainda, só se for abrindo para alguém, mas...
Sim.
Áudio Rebel é o lugar que tem, cara.
Bom
tem um
saber.
Negócio chamado Quinta Van lá, que é um negócio de música É mais música experimental, assim, música que você não ouve por aí muito.
Uhum.
Então é um lugar que lá eles dão muito apoio,
okay,
para esse tipo de coisa, assim.
Tá.
Música independente, enfim.
Sim.
E a curadoria é muito boa da coisa, feita pelo Bernardo Oliveira. É okay, muito bom. E o Eduardo Manso, que é um dos caras que produziu o meu disco, inclusive.
Okay.
Ele e o Estevão Cazé. Fiz Áudio Rebel, fiz Curitiba, o Jokers.
Uhum. É bem legal lá.
É legal, é bem maneiro. Aí fiz aqui, na Casa do Mancha.
Casa do Mancha! Sensacional, Mancha! Espaço sensacional, Casa do Mancha.
É, muito maneiro.
É isso. Pô, aí, lá é bem bacana,
muito,
né?
Muito legal. Foi
que
ótimo.
Que climão maneiro que é ali.
Foi junto com o Tatá Aeroplano, figuraço.
Ah, demais! Grande
Tatá. E a Júlia Valengo. Uhum. Eles fizeram um show acústico. Foi, porra, foi demais, cara.
Puta, é muito legal.
Ele é muito amigo, Tatá. Vai mandar um abraço pra ele.
Grande Tatá Aeroplano. É. Sim, é verdade.
E aí vou fazer agora no Puxadinho.
Puxadinho da Vila?
Puxadinho da Vila.
Sensacional, porque na semana passada foi incrível. É, eu sempre falo Puxadinho da Vila, né? Puxadinho da Praça, desculpa.
Puxadinho da Praça.
Sim, mas é demais, cara, é demais. Toquei lá domingo.
Você tocou lá?
Carolzinha tava lá, né?
Eu estava lá.
Você ficou até o final.
Bati cabelo até.
Você bateu o cabelo?
Fiz caramba.
Foi legal,
dança
foi?
Da motinha.
Foi legal, não foi? Demais. Foi legal.
Tocou SD, adorei.
É, toquei SD, toquei
SD. E SD é muito bom.
LCD Sound System. Foi legal.
Eu vi o SD, eu vi o show.
É?
Eu vi o show lá no Rio.
Você viu o SD?
Vi.
Com as meninas?
Com uma mina, né? Só ficou uma mina.
Eu vi uma apresentação delas no Reading Festival. Ainda não. As senhoras, assim. Que som espetacular.
É demais.
Né? Disco punk? O que é aquilo, né, cara?
É demais, cara.
Sim.
É demais.
Sim.
Punk.
É demais.
O que houve?
Funk.
Não, nada. Só pra te sinalizar.
Ah, sim, sim. Tá.
Ok?
Então, tudo bem. Leandro, você tá legal, Leandro?
Ótimo.
Você tá bem?
Eu tirando o que tá, né, doendo aqui um pouquinho.
As casquinhas, certo, né? Vamos ouvir uma música?
Vamos ouvir uma música?
Sabe o que a gente vai fazer? Vamos ouvir essa música que é desse disco Mermaid Avenue.
Vamos.
Olha só que louco. O Woody Guthrie, ele
claro.
Grande Woody Guthrie.
Claro,
tava no hospital, dói já, e o Bob Dylan ia lá, e porque Bob Dylan, primeira música que ele fez pro Woody. Som então, enfim. Daí ele foi lá e tava visitando o Woody. O Woody falou assim: cara, eu tô nas últimas, eu vou morrer. Vai na minha casa falar com a minha filha, tem uma caixa de letras. Pega essa caixa de letras e pode musicar. É pra você, Bob.
Cacete.
Bob foi até a casa dele. A filha não achou a caixa. A caixa se perdeu. Nos anos 90, 90 e tantos, o Wilco e Billy Bragg conseguiram essas letras e fizeram um disco Mermaid Avenue.
Caralho, com as letras do
Woody. Com as letras
do
Woody, velho. Você tem isso? Vou te mandar o link pra você baixar tudo, porque você merece.
Boa.
Você merece muito, porque você gosta do Woody, gosta do Bobby, gosta do Billy Bragg e do Wilco.
Eu gosto do Wilco também.
Vamos ouvir, então, Ingrid Bergman.
Ingrid Bergman, Ingrid Bergman, let's go make a picture on the island of Stromboli. Ingrid Bergman, Ingrid Bergman, you're so pretty, you'd make any mountain quiver, you'd make fire fly from the crater. Ingrid Bergman, this old mountain, it's been waiting all its life for you to work it, for your hand to touch its hard rock. Ingrid Bergman, Ingrid Bergman, if you walk across my camera, I will flash the world your story, I will pay you more than money. Ingrid Bergman, not by pennies, dimes, nor quarters, but with happy sons and daughters, and they'll sing around Stromboli. Ingrid Bergman, this old mountain, it's been waiting all its life for you to work it, for your hand to touch its hard rock. Ingrid Bergman, Ingrid
Ah, fala a verdade.
Coisa linda.
Coisa mais maravilhosa. Esse disco é uma das coisas mais maravilhosas. Uma descoberta da parte dos caras. Bob Dylan deve ter ficado meio chateado, porque isso era, na verdade, lá pra ele, né? Mas ele não achou a
cara. Bob Dylan.
Mas daí os caras acharam e fizeram um disco maravilhoso. Vou te passar o link, vou passar o link pra Marcelo,
por favor,
o Marcelo merece também, sim, sem dúvida que sim. Marcelo, sim?
Não, o Chico Malta foi a um show do Bob Dylan mês passado na Itália. Foi.
Isso, em Roma.
E voltou irritado com o fato do Bob Dylan entrar no palco, não dar oi e não dar tchau pro público.
Sim, Bob Dylan, né, velho? Bob Dylan deve ter seus momentos. Jades Macalé, né? Onde ele chega em Roma e eu vi as fotos, Chico Malta me mostrou as fotos do show, eram umas termas romanas, um palco mais lindo do mundo, assim. E daí, assim, de repente, Bob Dylan tava com, sei lá, com enxaqueca, não sei. E assim, quando você, aquilo que você falou, quando você é super simpático, de repente você não marca tanto quanto você chega a fazer um show, tipo, olhando no olho das pessoas e mandando recados. Ele tá meio puto da vida, na verdade, porque ele gravou esse disco de jazz e foram falar pra ele, pô, você não tem o direito de gravar um disco de jazz, porque você não canta nada, sua voz é horrível. Ele falou, cara, Rod Stewart gravou, Paul McCartney gravou, eu sou Bob Dylan, eu vou fazer um disco de jazz porque eu quero fazer e pronto. Quiser comprar, compra. Quiser ouvir, ouve. Quiser ir no show, vai. Porque é meu direito. E ele,
como assim não canta nada? Ele canta pra caralho.
Ele é foda, mas o Chico falou que ele tava super rouco.
Eu já vi até o Ed Motta falando do Bob Dylan, cara. Falando que o Bob Dylan é um grande cantor.
Ah, olha só.
Eu fui fazer o Altas Horas com o Lafayette os Tremendões e o outro convidado era o Ed Motta. Eu me lembro dele falando isso.
Sim.
Falando, Bob Dylan é um excelente cantor. Esse negócio de grande cantor não tem nada a ver com... Você tem um vozeirão.
Bom, eu já vi crítico da Folha de São Paulo falar que o Joe Cocker fez um show e foi péssimo, porque a voz dele estava super rouca.
É um modelo de rádio show de TV.
O lance do Bob Dylan engraçado, eu vim ver um show do Bob Dylan aqui em São Paulo. Sim. Cheguei um ônibus no Rio.
A Mini pros Stones?
Não, esse eu vi lá, na Apoteose. Esse eu vi lá.
Incrível, hein?
Com meu pai, inclusive, engraçado. Só.
Que legal.
É, muito bom.
Aí, um abraço pro pai.
É.
Qual o nome dele?
Meu pai já faleceu, mas assim, manda um abraço pra ele de qualquer jeito.
Qual o nome dele?
Tasso Rivera Monteiro.
Seu Tasso, um abraço aí, seu Tasso.
Um abraço, Tasso.
Grande figura.
Sim,
grande figura.
Imagino, muito, te levou no show do Bob Dylan.
Me levou no show e foi uma figura importante pra eu tocar. Eu até dediquei o disco pra ele.
Sim.
Esse disco é dedicado pra ele.
Muito bem.
Enfim.
Aham.
Uhum. E eu vim ver o show do Bob Dylan aqui, em São Paulo, cara, e era inacreditável. Porque ele tava com a voz assim.
Sim.
E você não reconhecia as músicas, irmão.
Ele não fazia as
melodias. Ele fazia diferente pra caralho, com aquela voz gutural. Era um negócio. Se tu botar no YouTube, tem.
Sim.
Eu não sei, não me lembro mais onde é que foi esse show, mas. Uhum. Enfim, era um show que o ingresso era caro pra cacete, me lembro.
Imagina.
Enfim.
Tipo, mas foi aqui na Zona Sul lá.
Talvez.
É, não sei, alguma coisa Hall, alguma marca Hall na Zona Sul.
Canca Hall.
Perto do Ibirapuera, né?
Pedro
Carrão, né?
Enfim. E ele não fazia as melodias.
Não,
as conhecidas. Ele fazia.
Ele
sabe quem faz isso? O Júpiter Maçã faz isso.
Júpiter é demais.
O Júpiter tem feito isso. Né? Ele vai no show, eu toquei com o Júpiter durante 2 anos. E assim, ele, algumas melodias do Sétima Efervescência, ele não conseguia mais. Ele fazia outras melodias. Ele fazia. Ué, mas qual o problema? Você está vendo o Júpiter cantando as músicas do Júpiter? Fazendo novas melodias em velhas músicas do Júpiter. Isso é maravilhoso.
Esse aí é outro que também influenciou bastante a gente, né? Na juventude. Pô, o Sétima Efervescência a gente ouvia até furar também.
Foda, foda. É. Plastic Soda.
Também.
Recivilization.
Eu gosto muito desse Tarde na Fruteira.
Maravilhoso, Tarde na Fruteira. Beetlejuice. Fantástico, fantástico. Disco maravilhoso. Eu colocaria na esfera pop do Júpiter o Sétima e o Tarde na Fruteira.
Eu também, São os meus preferidos.
Dúvida,
e eu colocaria o Sétima entre os melhores discos brasileiros de todos os tempos, tranquilamente.
É um dos CDs mais roubados em festas, né?
Jura?
Eu tenho. As capas ficam e os CDs somem.
Somem.
O meu sumiu.
Jura?
Juro
por
Deus.
Tenho.
É um disco... Para se reverenciar mesmo. E o que você tem ouvido, assim, ultimamente? Você chega em casa, você tá no avião, você bota lá no seu show. O que você ouve?
Eu tenho, cara, eu costumo. Eu tenho um. Eu ouço muita música antiga, porque eu tenho essa parada do vinil que ficou.
Uhum.
Desde que eu comecei a recomprar, antes dessa parada estar na moda de novo, que eu acho maravilhoso estar na moda de novo. Mas quando as coisas eram muito baratas. Então, cara, eu catava muito troço, Macalé mesmo, que eu falei.
Sim.
Todas as coisas tropicais, Jorge Ben, porra, tudo.
Sim.
E as coisas gringas também. E eu até hoje cultivo esse hábito de quando viajo, quando estou em turnê, vou nos sebos, sabe? É até um negócio interessante, porque eu cato os sebos e vou atrás e vou conhecendo a cidade através dos sebos.
Claro.
É uma maravilha. Toma uma cerveja.
David Bowie fez isso com bicicleta,
fez,
né?
Fez isso com bicicleta, é. Uhum. Então, assim, cara, eu escuto coisa antiga mesmo, assim. Eu não saco muito das coisas atuais, assim.
Sei.
Mas eu
tô... Novas bandas. Assim.
Não, eu sei. Mas, assim, mas eu não, eu escuto mesmo, são os bolachões antigos que sei, eu gosto. Sei. Eu tava escutando muito Neil Young. Demais, assim. É, mas tem uma parada nova que eu tenho escutado, que é um disco até que eu participei de duas faixas, e vai ter um show agora, hoje e amanhã, lá no Serralheria, que é o disco da Ava Rocha.
Ah, Serralheria! É Ava Rocha.
Filha do Glauber.
Sim.
É, ela fez um disco com a produção do Jonas. E é uma das coisas novas, assim, que eu tenho.
O show é hoje?
O show é hoje.
O show é hoje.
Talvez eu vá, porque eu tô meio chumbado hoje, que eu tô meio.
Eu tô chumbadão, vim de bicicleta
eu acho
trabalhar.
Que eu vou deixar pra ir amanhã.
Amanhã, né?
É.
Amanhã,
é muito
amanhã
bom.
Vou estar em Santos. Puxa. Mas enfim, vou procurar isso aí.
Procura.
Ava Rocha.
Ava Rocha.
Muito bem.
Muito bom.
Excelente. E, assim, você viajou. Você viajou a muitos países do mundo.
Muitos.
E você chega no lugar e, assim, imagina que você não fica trancado no hotel. Você sai
não,
pra conhecer
sai,
e, de repente, você dá de cara com algum movimento musical, alguma banda, alguma coisa, algum artista. Qual foi o país que mais te fez a cabeça, assim, desses que você visitou?
Rapaz, eu...
Não vale falar Luxemburgo.
Não, é...
Tem um pouco Mônaco.
O lugar mais legal mesmo, eu acho que é Nova York.
Nova York é
um barato, cara.
É um barato.
É muito maneiro.
É muito,
tem coisa acontecendo, tudo quanto é lugar, tudo que é tipo de música.
E o que você ouviu lá que te chamou a atenção?
Você
foi em clube de jazz? O que você fez?
Fui em clube de jazz. Eu vi um show, cara, que eu achei foda, que foi um show de uma mulher, que eu não sei nem falar o nome dela direito, e que... Eu não gostava do trabalho dela.
Uhum.
Ela é aquela baixista, Michelle...
Negonocel,
sei lá.
Negonocel?
É uma parada bem estranha o nome dela.
Ah, Michelle Negonocel,
é isso, não é isso? É isso, é. E ela é uma baixista dessa que toca com um baixo de 6 cordas.
Ah, não, não gosto disso.
Eu também não gostava. Também não gostava.
Não admito isso.
Só que aí, cara, eu fui ver um show dela que não tinha nada que ver com essa onda. Era um show dela só cantando uns negócios meio soul, assim.
Sei.
E acho que ela nem tocava baixo nesse show, ela tocava uma guitarra.
Uhum.
E, cara, ela cantando pra cacete, cara.
Aí te pegou.
Cara, foi um negócio inacreditável esse show, cara. Um negócio, aquelas coisas de negão americano, sabe?
Sei.
Soul music, assim, da melhor qualidade, aquele baterista tocando pra cacete,
sei,
cara.
Sharon Jones, assim.
Porra. É.
Tipo isso.
Muito foda. É, tipo isso. Demais. Foi o André Levin que levou a gente lá nessa parada.
Aí te pegou.
Me pegou essa parada.
Boa.
Foi inacreditável.
Muito bem. Agora me diga uma coisa. Você vai fazer uns shows e tal. Evidentemente você está acompanhando o Caetano. Deve ter toda uma entourage, assim, que conduz vocês e tal. Não sei o que e tal, né? Mas assim, quando você faz seu show, assim, o que você faz depois do show?
Sempre toma uma cerveja, né?
Sempre toma uma cerveja. Sempre. E vai pra um outro...
Sempre porque você acaba o show, até do Caetano mesmo, assim. Uhum. Você acaba muito eufórico, né?
É, né? Cara! Você não consegue ir pra casa e dormir, né, velho? Não dá, né, velho? Eu conheço pessoas que conseguem fazer, mas eu não consigo.
Não dá, velho.
Não dá, mano. Você sai do show, tipo... Geralmente,
adrenalina.
Talvez sejam umas pessoas só, mas assim, eu acabo o show, eu tô muito feliz, assim.
Também.
A coisa geralmente dá certo, assim. O show é legal, e daí você toca legal, e daí as pessoas tocam...
Depois do Thunder Radio Show você dorme?
Eu não consigo dormir, velho. Eu tenho que procurar alguma coisa interessante pra fazer, assim. É muito louco isso. Mas quando você tá num país estrangeiro, numa cidade desconhecida...
Eu vou à luta,
você sai,
Claro, sai. Eu saio a balada do lugar, ué.
Uhum.
Qual é a boa?
Entendi.
Eu vou embora.
E outras coisas que você curte? Você curte futebol, por exemplo?
Eu já gostei muito de futebol. Hoje em dia eu não tenho mais muito saco, não. Mas eu fui um cara que... viciadinho em futebol, assim. Até os meus...
Jogou?
Jogava bola. Jogava de pelada, assim. Nunca muito sério, mas jogava. Sim. Eu gostava, adorava jogar. Parei de jogar quando comecei a tocar bateria com o Caetano, porque, porra, eu me quebrava muito.
Sim, imagino.
Já quebrei pé, já quebrei mão.
Oh.
Já quebrei dedo do pé. E aí, cara, eu falei, não vai dar certo isso, porra. Não posso deixar maluco na mão, não ganhar meu ganha-pão.
Tá certo.
E aí, deixei de jogar.
Qual é o seu time do coração?
Meu time do coração é Botafogo.
Botafogo, Botafogo.
O meu time do coração é Ferroviárias de Botucatu.
Ah, que bonitinha essa Carolina Ferroviária. É branco e preto também, né?
De Botucatu.
Não é branco e preto?
Não, senhora, é vinho e branco.
Vinho e branco? Olha que combinação de cores.
Chique.
É Pantene? 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 Como é que
Pantone.
Chama? Pantone. Pantone, é. Panetone.
Pantone 487F.
Ah, que bonitinha essa menina.
E FFFF.
Em São Paulo, você torce pro Juventus?
Não. Ferroviária de Botucatu.
Só ferroviária.
É. Quer saber uma história boa? Eu já fui na rua Javari. É o estádio do Juventus.
Você já foi lá?
Já. É, ver Juventus e Bragantino.
Você foi assistir o jogo?
Um ex-namorado da minha mãe,
certo,
que é paulista,
okay,
é juventino.
Ok.
E ele me levou lá pra ver.
Juventus e você se divertiu muito.
É, cara, é um estádio maravilhoso. Já foi? Já foram lá?
Sim, muitas
vezes. É demais,
vezes,
cara.
Já joguei lá.
É um oásis.
Jogou lá?
Eu gosto do logo
segundos,
do Juventus.
Segundos. Eu entrei e time o jogo
Donzol
acabou.
Time Donzol.
É, foi mais ou menos meio decepcionante nesse sentido. Se bem que talvez fosse mais decepcionante se eu tivesse ficado mais tempo.
O Jota do Juventus é bonito, eu gosto do logo.
O Jota é lindo, não, né?
E a cor da camisa é
inacreditável. É o Grenat, é o Grenat Juventino.
É a mistura
dos times
de Turim, né?
Sim.
É o nome do Juventus e a cor do Torino.
Olha que coisa mais maluca.
É mesmo que você chegar na Itália, tem um time chamado Corinthians, verde e branco.
É isso.
É isso. Muito louco.
Ficou estranho.
Muito louco.
Juventus. A gente foi no jogo de Juventus, estávamos juntos. Vamos assistir Juventus Nacional no Campeonato Nacional. Vamos torcer pelo Juventus, sobre o Juventus perdeu, né?
O Juventus é um barato.
O que eu fui, o Juventus perdeu também. Bragantino ganhou 2-1.
Mas foi bem esse último campeonato, foi bem.
Subiu para a segunda divisão.
Ficou
estadual.
Em segundo lugar no campeonato?
Ficou em terceiro lugar.
Terceiro lugar, mas subiu.
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 Subiu. Está,
o Pato subiu.
Está na segunda divisão estadual.
Que beleza.
É.
Ah, eu adoro a segunda divisão, é mais underground.
Eu também gosto.
Eu tô lá, Botafogo tá lá.
Tá lá, né? Tá
Botafogo underground.
É porque o futebol oficial, esse futebol super estabelecido, tá muito chato, né? Tá muito chato. Meu time ganha. E eu falo assim, mas o time ganhou, o que aconteceu? Sabe assim, eu fico meio desapontado, fico meio desanimado.
Outro dia
eu
vi uma entrevista do Dani Alves.
O Dani Alves.
Eu não sei como é que é ter 500 milhões de reais. Deve dar um barato na cabeça, uma loucura.
Deve dar um barato.
Mas
é legal,
o cara,
né,
dá uma entrevista, que se sou eu dando entrevista com os mesmos comportamentos, os gestos...
Ele é um pouco modesto.
E eu me internar, cara. É uma pessoa totalmente desconectada das questões, inclusive de modéstia, mas é um cara... Realmente ele não é lúcido, não parece um cara lúcido. E não dá pra ser, com tanto dinheiro e tanta imprensa e tanta mídia ao redor e tanto glamour e tanto.
O cara tem tanta coisa em cima dele assim?
Tem, ele é o melhor amigo do Neymar.
Ah,
e Neymar é um sultão da bola, né?
Ele é um sultão da bola. Exato. Qualquer pauta, inclusive a nossa aqui hoje.
No caso, o
insultão. Temos que terminar ao menos uma frase, vírgula, Neymar.
Sim.
Entendeu?
Porque aí rende clique.
Rende clique.
Entendi.
Estamos falando nesse momento, ele puxou isso. Esse assunto, pra gente estar falando do Neymar agora, Neymar, justamente para ter mais cliques nesse programa.
Exato.
Porque o Neymar super valoriza os nossos cliques. A gente trouxe, inclusive, um amigo do Neymar.
O Aaron é amigão, é um dos
Aaron
parças.
Com dois As.
Ele tem Aaron tatuado hashtag parça.
Entendi, sim. Curte o futebol do Neymar?
Ah, o Neymar joga bola, né?
Joga bola,
joga,
né?
Joga bem, né? Joga.
Vai ser um monstro? Você pode dizer que ele é um craque?
Ele é um craque.
Já pode dizer que ele é um gênio?
Gênio eu não diria não, cara.
Não, ainda não.
Gênio,
né?
Não.
Mas pode virar ser gênio.
Gênio são esses dois ali, ó. Não, aqueles dois ali são gênios.
Pelé e Garrincha, né?
Pelé e Garrincha, essa foto maravilhosa.
Você gostou do Garrincha do Botafogo ali, né?
Claro, o Garrincha pra mim é o maior.
É. Garrincha era muito louco.
Garrincha era desse que saía do treino, do estado do show e ia beber na balada.
É verdade. Elza Soares, aquela coisa Soares, louca.
E
Garrincha, muito, sem dúvida que sim. Bom,
esse é fã.
O fato é que a gente tem que ir pro Top Thunder.
Top Thunder?
É, Top Thunder, velho.
Top Thunder. Top Thunder. Top Thunder.
Top Thunder. Top Thunder, ele escolheu a esmo. Eu fiz uma roleta.
Roleta!
Com vários assuntos interessantes.
Mas qual é o assunto?
Interessantes ou são polêmicos. Então, assim, eu coloquei lá o Cunha.
É bom?
Não, começa com cu. Não dá pra ser bom, né?
É.
Cunha realmente.
Começa com C de Corinthians, já que o assunto é futebol, não pode ser bom.
Enfim, é. Bom, calma. Peraí, cacau, vamos perder cliques. Vamos perder cliques. Vamos acabar perdendo cliques. Mas é assim, daí pensando com unha, daí pensando no lance lá da organização do Dandy. O Dandy tá fazendo um movimento.
O Crocodilo?
Não, o Aécio Neves.
Ah, o Aécio.
Ele tá fazendo um movimento, daí bancou, vai comprar umas inserções na TV pra fazer um movimento. Tá? Enfim, mas
baratinho, né?
Tal, tal. E, mas daí eu pensei mesmo na Grande Comédia, que eu assisti, que foi o sorteio dos grupos classificatórios para a Copa do Mundo da Rússia.
Você assistiu?
Eu assisti, cara. Foi hilariante. Foi hilário, cara. Ver a Joseph Blatter ao lado de Vladimir Putin.
Grandes encontros,
grandes,
né?
Bandidos. Grandes encontros. Cara, eu olhei aquilo. Foi bizarro, cara. Porque daí eu olhava o Blatter assim, com toda aquela... Ele foi muito treinado, né? Então, ele consegue manter a pose. Mas o Putin do lado dele, eu olhava o Putin, assim, lembrava de uns seriados, assim, uns seriados que eu assisto, tipo Blacklist, umas coisas muito pesadas, assim. E os dois lá, assim, e a coisa vai acontecer, vai rolar mesmo a Copa da Rússia, vai rolar, apesar de todas as denúncias, apesar de todas as, né, todos os escândalos. Mas daí eu reparei uma ausência. Eu vi lá, Ronaldo Friboi estava lá. Ronaldo Friboi estava. Fez o sorteio, lá, participou do sorteio. Tava lá o menino Dunga, com seu olhar de psicopata. Mas não vi, o presidente do CBF não estava lá.
Como não estava. Marco Polo.
Marco Polo
deu baita nome, estava... né? Se chamava
Marco, me chama Marco Polo, Polo, né, velho? O cara trouxe o macarrão.
Eu queria nome me de perfume.
Nome de perfume.
Marco Polo.
Pois é, acontece que o Marco Polo deu nome, não foi. Não compareceu ao evento. Que eu julgava ser importante a presença do presidente da CBF no sorteio para a Copa do Mundo. Mas daí eu notei também que ele não tinha ido na Copa América. E daí, assim, eu fiquei vendendo possibilidades, porquês, explicações, justificativas. E sabe quem tem as justificativas, explicações e possíveis? Ele mesmo.
Tenho. O Marco Polo da Nero estava muito... Ele quebrou a cafeteira dele, na casa dele.
Quebrou a cafeteira?
E a esposa dele ficou muito brava, porque ele não sai de casa enquanto ele não consertar a cafeteira. Aí ele não pôde visitar a Suíça.
Você está me enrolando.
O Joseph Blatter, o Thunderbird, Joseph. Em 1975, sabe o que ele fazia?
Vendia rifas.
Não, ele... ele era presidente da Sociedade Mundial dos Amigos da Cinta Liga. Tá aqui. Esse é o tipo de gente que hoje manda no futebol.
Ai, ai, ai.
Você tá falando sério? É isso?
Sério, tá aqui no livro. Tá no Jogo Sujo, de André Eugênes. Ele era o trabalho paralelo dele. Ele era um fetichista.
Olha só.
Acho que ele subiu na vida, né?
Porra, subiu a Cinta Liga.
Subiu na vida.
Até a testa dele.
Pois é, só que em vez de usar a fantasia pro bem, ele transformou o futebol num bordel dos mais sujos possíveis.
Mas ele que usava a Cinta Ligas?
Olha,
não sei dizer, Carolina.
Em dada altura das noites, vai
saber onde vai parar essa Cinta Liga, né? É verdade. É. Que loucura, hein, cara?
Que loucura.
Eu fiquei sabendo que ele tinha uma coleção vasta, de várias cores.
Você ficou sabendo.
Fiquei sabendo.
Na noitada.
Pois é. Noitadas
do Pichadinho
tá
da Vila. Pichadinho da Vila.
E aquele contraste, aquele paradoxo do cara que coleciona calcinha comestível? Não dá pra colecionar, porque se você.
Vai estragar, come, né? Se é comestível, vai estragar. Vai estragar. A não ser que você coloque seu nome no congelador, no freezer.
No freezer.
Coloca as calcinhas no freezer. É isso, né?
Imagina que loucura. Chega, chegar,
né?
Na casa do
chega,
cara.
Chega, né? Chega. Chega. Bom, enfim. Então o Marco Polo Nilero não foi no sorteio. Gostou do sorteio? Gostou? Vai estrear com o Chile lá no Chile.
Ah, é, mas o Brasil, a seleção brasileira é irrelevante.
Sabe quem não vai estar lá? Não é o Marco Polo Nilero. É quem?
O Neymar está suspenso.
Neymar! Mais cliques! Neymar não vai estar lá porque está suspenso por causa da Copa América. Porque ele xingou o juiz.
É, teve isso.
Seleção brasileira irrelevante.
Depois pega a Venezuela aqui e depois pega a Argentina lá.
Acho que é isso.
Então vamos começar bem, então.
Está muito bem.
Você acha que o Dunga.
Então, eu estou tentando tratar a seleção brasileira com a relevância que ela merece. Então, se você quiser falar sobre as eliminatórias da Europa, eu posso falar que...
Sou parceiro. Vamos deixar isso para lá, né? Não vamos também baixar o astral do Marcelo Calado, veio lá do Rio de Janeiro. Estava todo feliz, a gente tocou nesse assunto. Desculpa por esse top 10, que foi, na verdade, nada, nada top. Deus é top. Deus é da hora.
Deus é esquema top,
Deus
velho.
É amor.
Deus é top.
Marcelo, da banda Amor. Mano.
Ele, Marcelo Calado é top.
Do amor.
Leandro e a minha é top.
É nóis.
Aram, que é dois As.
Aram.
É top.
É o Aram.
É o Aram. A Carolina, Carolina Schmed é top.
Carolina.
É top. Essa menina é muito top. Obrigada. Essa menina é top da hora.
Model.
É da hora, essa menina.
Aliás,
sabe que assim, eu fico insistindo pra ela pra ativar o Twitter dela. E ela tem dois Twitters. E daí eu fico mandando mensagens, mas daí assim, ela nunca sabe qual que é qual. E daí assim, eu não entendo.
Nunca dá certo.
Nunca dá certo. Marcelo, você tem Twitter?
Eu não tenho Twitter. Eu tenho Facebook.
Vamos abrir o Twitter pro Marcelo? Vamos abrir o Twitter!
Eu não tenho Twitter e eu também. Eu perdi o meu celular, cara. Eu perdi o meu celular que tinha.
As coisas todas.
WhatsApp e essas coisas. Sei. E aí eu.
Dançou. Eu te mandei WhatsApp.
Eu voltei.
Você não respondeu. Você não respondeu.
Tá, eu voltei.
Tá fora dessa
aqui, ó. Banguelo. Horroroso.
Tá certo, tá certo. Mas tem Facebook. Tem Facebook.
Facebook eu
Qual é o Facebook?
Qual é?
É.
É o meu nome, Marcelo Calado.
Marcelo Calado, dois L's.
Agora, tem o Facebook do meu trabalho Han Solo, volume 2.
Como é que escreve?
Meu trabalho Han. O Han é H-A-N e o Solo eu botei com dois L's. Porque não foi nem... Não foi nem... Acabou virando um trocadilho, mas foi porque eu fiquei preocupado com, sei lá, com esse negócio de direito autoral do nome do Han Solo,
sei lá.
Da Disney, né? O Star Wars agora
saber,
é da Disney.
Né? É melhor não.
Eu pensei que era dois L's, porque afinal de contas, calado,
o calado
dois L's.
Não, aí ficou, um trocadalho.
Shows.
Shows, dia 30 agora, vai ter esse no Puxadinho da Vila. Não, Puxadinho da Praça.
Puxadinho da Praça.
E
dia 4... 30 é sexta-feira?
Quinta-feira.
Quinta-feira, ok.
E dia 4... Dia 4 no Oi Futuro Ipanema, no Rio de Janeiro.
Uau! É legal tocar lá, né?
É legal.
É legal lá.
É legal.
Pô, dia 30, então vamos lá, né, Carolzinha? Vamos lá, Leandro?
Bora. Estarei lá, debaixo da escada. Aram.
Estaremos lá.
Aram.
Boa.
Então é isso.
Então é isso.
É isso, ficamos por aqui.
Ficamos por aqui.
O programa amanhã vira podcast.
Vira podcast.
E daí a gente pode ouvir as coisas que a gente falou e as conclusões a que chegamos.
É nóis.
Ok? Semana que vem estamos de volta. Obrigado a todos por participar. Marcelo, obrigado pela presença.
Muito obrigado, Carolzinha.
Muito obrigada.
Eu vou dedicar uma música para vocês todos, especialmente para Chico Malta, que voltou da Itália. Música antiga.
Vai.
Quarteto Cetra.
Ormai son pelato, deluso, avvilito, non so quali cure adottare. Ma senti cosa dice quel povero infelice. Non ti lamentare, ma prova a cantare.